Em 1996, a comunidade de uma pequena cidade do Texas foi abalada pela trágica morte de dois menininhos. A polícia e a promotoria tinham seus olhos voltados para um único suspeito o tempo todo: a mãe dos meninos. E eles pretendiam trabalhar incansavelmente para que ela pagasse por esses crimes. Eu sou a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Toda segunda eu examino um crime real que marcou uma comunidade. Meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor. E como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo? Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Antes de começar a descrever esse caso, eu preciso perguntar se você está preparado para um caso que vai fazer a sua cabeça ficar fumegando com possibilidades do que poderia ter acontecido, porque esse caso é uma das maiores incógnitas que eu já encontrei em quase 3 anos de podcasting. Eu quero começar algumas horas antes dos eventos que mudaram a vida de uma família para sempre. O dia 5 de julho de 1996. Esse dia começou como um dia normal na cidade de Rowlett, no Texas. E um casal, Darren e Darlene Routier, vivia nesse subúrbio muito calmo, uma zona muito familiar, numa casa linda e nova que eles haviam acabado de construir, com seus 3 filhos, o Devon, de 6 anos, o Damon, de 5 anos, e o Drake, que tinha apenas alguns meses. E naquela noite, era o último fim de semana das férias de verão antes das aulas começarem, e, querendo aproveitar ao máximo as férias, os meninos mais velhos iam acampar na sala. Então, a Darlene resolveu dormir com eles, porque ela já vinha dormindo no sofá nas últimas noites, porque o bebê a acordava com os barulhos dele se mexendo no berço. Então, naquela noite, a família assistiu a um filme juntos até que as crianças adormeceram. O Darren e a Darlene ficaram conversando por mais um tempo sobre as coisas da vida, contas, uma viagem que a Darlene faria para o México junto com algumas amigas dali algumas semanas. E até que por volta de 00h30 ou 1h da manhã, o Darren foi para o quarto, onde ele disse que assistiu um pouco de televisão até que ele pegou no sono. Porém, o descanso dele durou cerca de 1 hora, porque ele foi acordado pelos gritos da esposa berrando o nome do filho deles, Devon. Ele colocou os óculos e desceu correndo até o primeiro andar da casa. E o que ele viu ali mudou a sua vida para sempre. Como a Darlene estava berrando o nome do Devon, ele correu para onde ele se lembrava de ter visto o filho mais velho dormindo no chão antes dele ter subido para o quarto. E quando ele se aproximou do Devon, ele viu sangue e que o menino tinha 2 buracos no peito. Desesperado, ele começou a bater levemente assim no rosto do filho para ver se ele acordava, se ele despertava. Mas o Devon estava completamente irresponsivo. Então, ele começou a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca no filho, mas ar e sangue começaram a espirrar dos dois buracos que tinham no tórax dele. E essa altura foi quando o Darren finalmente olhou ao redor da sala para tentar ver onde é que estava a Darlie e o Damon. E foi quando ele viu a esposa coberta de sangue ligando para a emergência. A polícia chegou poucos minutos depois e eles logo viram que o Devon não era o único que estava machucado. A Darlie tinha um corte profundo no pescoço e um no braço, e os paramédicos tentaram todas as medidas necessárias, mas o Devon acabou falecendo no local. O Damon, que também havia sido ferido no tórax, apesar de estar respirando quando a ajuda chegou, acabou falecendo a caminho do hospital. Depois que os paramédicos fizeram tudo o que eles podiam, a família foi levada ao hospital e a casa foi entregue à polícia para que eles analisassem a cena do crime. E a cena era como se tivesse sido tirada de um filme de terror. Tinha sangue para todo lado e a arma do crime, que havia sido uma faca de carne, sabe? Talvez você conheça como cutelo, talvez você conheça como peixeira. Essa faca foi encontrada e pertencia ao próprio conjunto de facas da casa. Então, a princípio, parecia que um invasor tinha entrado na casa a partir da garagem, aonde a tela de uma janela tinha sido rasgada, pego a faca e atacado as crianças e a Darlie. Porém, tirando um copo quebrado e um aspirador de pó que havia sido derrubado, não tinha nada fora do lugar, nada que indicasse que aquilo tinha sido uma tentativa de roubo que deu errado, por exemplo. Além disso, a Darlie costumava usar enormes anéis de diamante e esses anéis estavam bem em cima do aparador e eles nem pareciam terem sido tocados. Então, a motivação era um mistério nesses primeiros dias de investigação. E a polícia precisava da Darlie para preencher as lacunas, porque nada fazia muito sentido. No entanto, não foi até dias depois que a polícia conseguiu conversar com ela, porque ela precisou passar por uma cirurgia graças àquela ferida no pescoço. E as declarações das pessoas da equipe médica sobre Darlie nesse período são muito contraditórias. Alguns disseram que ela estava devastada, outros disseram que ela estava estoica. Alguns achavam que ela não estava se comportando como se espera numa situação dessa. E outros acreditavam que ela estava em choque. E muitos até mesmo mudaram as suas declarações um tempo depois, então é seguro dizer que não tem como confiar muito nesses relatos, pois as pessoas estavam dando suas opiniões baseadas nos seus próprios pontos de vista. A família da Darlie esteve com ela o tempo todo no hospital e eles estavam absolutamente devastados, mas também muito confusos, porque que diabos isso tinha acontecido? Por que com os Routier, com os meninos? Quem faria isso e o que, que essa pessoa queria? E como eu disse, a polícia estava esperando a Darlie ser liberada pelos médicos para poder entrevistá-la, conversar com ela, obter algumas respostas. Mas o problema foi que esse primeiro contato, esse interrogatório, deixou a polícia com mais dúvidas do que esclarecimentos. Porque ela contou a mesma coisa que eu expliquei no início. A família assistiu um filme juntos, comendo pipoca, os meninos dormiram, o Darren levou o bebê para o quarto, colocou ele para dormir, desceu, ele e a Darlie ficaram conversando no sofá por um tempo sobre contas e a viagem, e também sobre a depressão pós-parto, a qual ela sofreu depois do nascimento do Drake. E em algum momento, entre meia-noite e uma hora da manhã, o Darren subiu. Tudo o que o depoimento dele corroborava. E então ela disse que a próxima coisa que ela se lembrava era de acordar com uma pressão nela. E quando ela abriu os olhos, o Damon estava apertando o ombro dela e chorando. E aí, quando ela de fato despertou completamente, ela viu um homem no fim do sofá, onde estavam os pés dela, saindo dali. Então, ela se levantou e foi atrás dele. E teria sido aí que o copo quebrou enquanto ela estava andando atrás dele no escuro. Então, ela decidiu voltar e acender a luz e ir atrás do cara. E seguindo o caminho que ele fez, ela passou pela cozinha e foi até a lavanderia onde ela viu a faca no chão. E aí, sem pensar muito, meio que instintivamente, ela pegou a faca e começou a gritar ao marido. E, sim, essa parte não batia com o depoimento do Darren de que ele acordou porque ouviu a Darlene gritando o Devon. Mas, honestamente, eu não acho que essa seja uma discrepância de muita importância porque, em primeiro lugar, o Darren estava dormindo. Não totalmente desperto, então ali na confusão do sono ele poderia ter entendido errado. Ele pode até mesmo ter se confundido porque os nomes soam similares, ainda mais se uma pessoa estiver gritando e chorando. Ou a Darlene, no desespero, poderia ter achado que gritou o nome do marido e gritou o nome do filho. De qualquer forma, foi gritando o Darren que ela correu de volta para a sala e aí ela viu os meninos ao mesmo tempo em que o Darren já estava descendo as escadas. Ele correu para fazer RCP no Devon enquanto ela ligou para a emergência. E toda a ligação e tudo o que aconteceu até que a polícia chegasse foi gravado. Esse era o pesadelo de qualquer pai e mãe. Eles ficavam se questionando quem faria isso, quem seria tão cruel e por que eles. Será que era aleatório? Será que eles, de alguma forma, eram um alvo? Porém, a questão era que a polícia não estava se fazendo as mesmas perguntas, porque eles acreditavam que já tinham o responsável bem ali na frente deles. Desde o começo, eles nunca acreditaram que houve qualquer invasão na casa, mas que a Darlene teria atacado os próprios filhos e depois esfaqueou a si mesma para despistá-los. E eles estavam confiantes de que tinham bastante evidência para provar essa teoria. Primeiro porque a Darlene, tanto no seu depoimento quanto na ligação para a emergência, disse ter movido a faca, a arma do crime. Mas, ao contrário do que ela disse, eles não achavam que ela tinha pego a faca na lavanderia e andado com ela até a sala. De acordo com a polícia, havia uma marca da faca, do sangue, né, que estava nela, no carpete e depois no local onde ela colocou a faca enquanto estava ligando para a emergência. No entanto, não tinha nenhuma marca de sangue na lavanderia, no local onde ela disse que tinha pego a faca no chão. A polícia acreditava que ela havia inventado isso para ter uma justificativa das suas digitais terem sido encontradas na faca e a de mais ninguém. E assim, não só a polícia, mas todo mundo que já analisou, já ouviu a gravação dessa ligação para emergência, concorda que essa questão da faca é um pouco complicada, porque a operadora fala algo como não toque nada e tal, e a Darlene parece que tá numa posição meio defensiva, dizendo, não, mas eu já toquei. E aí a operadora diz que tudo bem, mas em determinado momento a Darlene fala, ah não, se eu não tivesse mexido, a gente poderia ter pego o cara. E as pessoas questionam muito o fato dela ter conseguido raciocinar, né, isso sobre evidência naquele exato momento, quando os dois filhos estavam ali basicamente agonizando na frente dela. E eu sempre falo isso aqui, que eu não julgo as pessoas por determinados comportamentos no momento de tensão e pavor, porque a verdade é que a gente nunca sabe como é que a gente vai reagir. Mas é humano ter uma opinião sobre as coisas e eu entendo, pois, de fato, o comportamento dela na ligação, se você ouvir só essa parte, é um pouco estranho. Por exemplo, durante todo o tempo, ela nunca fala o nome dos filhos. Ela sempre fala, meus meninos ou minhas crianças estão morrendo. Ela também nunca chega a pedir algum direcionamento sobre o que fazer para estancar o sangue ou como fazer os primeiros socorros. Porém, Ela tinha visto o Darren tentar fazer massagem cardíaca no Devon e não deu certo, então eu também não tentaria. Mas é um pouco estranho que ela não tenha, sei lá, questionado o que mais ela poderia fazer para tentar, pelo menos, parar a hemorragia, ao invés de apenas sentar e assistir os filhos morrendo. Oi, ouvinte! Tá gostando do episódio? Você sabia que apenas 30% das pessoas que acompanham o Thay Conta Casos deixaram uma avaliação para o podcast? Eu sei, você esquece. Por isso mesmo, tô passando aqui para te lembrar de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que você use. Ah, e aproveita e clica no link pro nosso Instagram e nos segue por lá também, né? Eu posto fotos dos casos e todas as atualizações do podcast lá, e você não quer ficar perdido, não é? Ah, um adendo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu preciso que você me mande por lá, e não na coluna de respostas no Spotify, tá bom? Por aqui eu não consigo responder ninguém, mas por lá eu posso te ajudar. Agora, de volta ao episódio. Outra coisa que ela faz na ligação é descrever a linha do tempo do que aconteceu naquela noite. Alguém invadiu a casa enquanto eles estavam dormindo, a pessoa esfaqueou os meninos, depois a esfaqueou. O que é interessante, porque como ela saberia a ordem do que aconteceu? Já que ela não acordou porque ela estava sendo atacada, mas porque o filho estava cutucando ela, mexendo no ombro dela. Mais pro fim da ligação, ela começa a dizer que ela tava se sentindo muito mal e que ela achava que tava morrendo. E isso é algo que muita gente aponta, dizendo que é meio bizarro que ela tenha falado com tanta confiança que os filhos estão mortos ou estão morrendo, mas que quando ela falava dela, ela já não tinha tanta certeza. E quando você olha em retrospecto, pelo fato de ela ter sobrevivido e os meninos não, quase parece que ela estava tentando se colocar num estado de saúde tão grave quanto o deles, meio que para tirar a culpa dela. E todo mundo espera que uma mãe coloque os filhos antes dela. Então, se esperava que ela dissesse, não se preocupa comigo, vem salvar meus filhos. Porém, alguns disseram que talvez ela não teria percebido que ela estava tão ferida até essa altura, né, mais pro fim da ligação. E que o Darren talvez tenha apontado pro fato de que ela estava perdendo muito sangue também. Então, até ali talvez fosse o choque falando, até que o corpo dela realmente começou a desacelerar e ela passou a sentir os efeitos das facadas. Ela também, durante toda a ligação, sempre fala: eles nos atacaram, sempre se refere ao invasor no plural. Enquanto que depois, em todos os seus depoimentos futuros, ela fala no singular, que ela viu uma pessoa só. E isso é muito vago, porque não dá pra saber o quanto disso teria relação com o choque, o desespero, mas é algo a se pontuar. Agora, algo realmente interessante, que muitas pessoas levantam, é que a Darlie disse que ela estava dormindo no sofá porque ela tinha um sono tão leve que o bebê se remexendo no berço a acordava. Então, como ela dormiu enquanto seus dois filhos, um de 6 e 5 anos, eram atacados e depois ela mesma era esfaqueada no pescoço e no braço? É algo a se pensar, porque essas crianças com certeza iriam fazer um escândalo se alguém os atacou enquanto eles estão dormindo. A não ser que os ferimentos, sei lá, foram tão graves, tão rapidamente, que eles não tiveram tempo de gritar. No entanto, mais uma vez, foi o Damon quem a acordou. É meio confuso. A questão é que a polícia não gostou nem um pouco de todas essas discrepâncias. Tem todos esses fatores que poderiam ser considerados estranhos, quanto à ligação, à evidência física que não bate com o que ela contou. Além da faca, tinha a questão do copo quebrado, porque a Darlie falou que ela derrubou o copo enquanto ela ia atrás do cara, por isso que ela voltou e acendeu a luz. Mas se você olhar as fotos da cena do crime, tem sangue debaixo dos cacos de vidro e não em cima. O que eles disseram significar que o copo foi quebrado depois que uma pessoa sangrando ou com um pé sujo de sangue passou ali. Se ela quebrou o copo no caminho, era pra ter sangue em cima, tipo, que pingou do ferimento dela. E aí, somado a esses fatores, a polícia disse que tinha uma quantidade surpreendentemente pequena de sangue no sofá. Tão pequena que quase não fazia sentido que a Darlie tivesse sido esfaqueada ali enquanto estava deitada. Que era, né, o que o depoimento dela dizia. A grande maioria do sangue da Darlie foi encontrado na casa dentro da pia da cozinha. A maioria do sangue. O que não se encaixava com o depoimento dela de forma alguma. Então, a teoria das autoridades era que depois de encenar essa invasão, quebrar o copo, derrubar o aspirador de pó, ela teria se debruçado na pia e se cortado. E mais tarde, a polícia descreveu os ferimentos da Darlie como superficiais, enquanto os que os meninos tinham sofrido, na verdade, atravessaram o tórax deles de um lado ao outro. E por quê? Por que um invasor faria isso com crianças e, sei lá, não atacaria a mãe dessa mesma maneira? Por que que uma pessoa atacaria as crianças primeiro e a mãe depois? Se a pessoa invadiu a casa com o único intuito de matar essas pessoas, por que que não derrubou o adulto primeiro? Que seria muito mais difícil em comparação com uma criança. Para derrubar essa versão de que um homem havia entrado na casa, a polícia também explicou que não tinha como alguém ter invadido pela janela. Primeiro porque, segundo eles, invasores sabiam que nem precisava cortar a tela, era só empurrar de certa maneira que supostamente esse tipo de tela saía. Eu não sei, deve ter algum manual para invadir casas que era vendido naquela época, porque eu não sei como é que eles chegaram a essa conclusão. Mas, enfim. Eles também disseram que tinha uma camada de poeira, basicamente na parte onde a gente aqui chama a parte da pedra da janela, né? Tinha uma camada de poeira ali que não teria como ter ficado ali se alguém tivesse tentado passar. A pessoa ia botar o pé, a pessoa ia encostar a mão, não tinha como ela passar sem ela encostar naquela parte. Todavia, a evidência mais substancial com relação a isso foi que no mesmo bloco de facas de onde a arma do crime foi tirada, que, como eu falei, era uma espécie de facão, né, uma faca de carne, havia uma faca de serra, dessas facas de pão. E nessa faca de serra havia um composto, né, uma substância, fibras, que são do mesmo composto usado para produziu o tipo de tela que havia na janela da garagem. Então, não tinha sentido um invasor ter usado a faca de dentro da casa para cortar a tela e entrar na casa. Não tem lógica. Ou que ele tivesse guardado uma faca. Não tem como, porque a faca de dentro da casa. Não teria como ele ter guardado uma faca de fora. Não tem como. Diante disso tudo, a polícia só tinha uma conclusão. A Darlie era a assassina. Só que eles tinham um problema. Por qual motivo ela mataria os filhos? Porque, embora você não precise apresentar motivo para tentar condenar alguém, eles precisavam porque a promotoria queria buscar a pena capital, que é a pena de morte. E para alguém ser condenado à pena de morte, você precisa provar a culpabilidade sem sombra de dúvidas. E aí, para isso, a motivação é algo muito importante na construção da tese da promotoria. E segundo a polícia, tudo se resumia a bens e a um estilo de vida ao qual a Darlie estava acostumada e que os meninos acabaram sendo um obstáculo a isso. A casa deles era recém-construída Eles tinham um carro zero, a Darli usava muitas joias, fazia várias viagens. E tudo isso era possível por causa do emprego do Darren, porque ele ganhava bastante dinheiro na empresa que ele havia fundado. Porém, num período pouco antes dos assassinatos, o caixa não estava mais fluindo como antes, e eles acabaram acumulando cerca de 22 mil dólares em dívidas de cartão de crédito e impostos não pagos. Só que a Darli não estava diminuindo os gastos, como você esperaria de uma pessoa com dívidas. Ela continuava fazendo compras, ela tinha uma viagem para o México planejada. E você pode olhar para isso de duas formas. Ou ela não estava economizando porque ela sabia que os negócios do marido eventualmente iam voltar a render o que eles costumavam e eles iam pagar essas dívidas sem preocupação. Ou você pode ver do ponto de vista da polícia, de que era que ela não queria mudar sua vida e começou a olhar para os filhos como um fardo financeiro. E assim, os meninos até tinham uma apólice de seguro de vida, mas era algo em torno de 5 mil dólares para cada, o que no final acabou indo para cobrir os custos do funeral. Mas nem era tanto por enriquecer à custa da morte dos filhos. A polícia disse que era mais porque ela queria eles fora do caminho, eles eram mais uma despesa. Só que isso não faz sentido se ela não matou o bebê também, né? Então, a explicação deles foi de que ela não tentou matar o Drake porque ele estava no quarto com o Darren. Não sei, essa parte da motivação não ficou muito bem casada. No entanto, as pessoas acreditavam na culpabilidade da Darli e muitos apontam para uma espécie de diário dela que a polícia encontrou, onde algo que ela escreveu, segundo quem acredita que ela é culpada, é tão bom quanto uma confissão direta. É um trecho de uma página do diário onde ela escreveu, abre aspas, "Eu espero que você me perdoe pelo que eu vou fazer", fecha aspas. E isso foi escrito um mês antes, então as autoridades disseram que ela sabia que ela ia tirar a vida dos meninos, ela vinha planejando, né, fazer isso, como fazer, e que esse relato era prova. Mas até então, a polícia estava construindo um caso contra Darli, mas ainda não tinha conseguido o suficiente para indiciá-la. O crime tinha acontecido na madrugada do dia 6 de junho, a Darli recebeu alta e deu depoimento no dia 8 de junho. Mas foi depois disso que aconteceu o evento que definiu esse caso para sempre. O fator que honestamente selou a culpabilidade da Darli no júri da opinião pública. E é o evento pelo qual esse caso é conhecido até hoje. Silly String. Aquele spray de fio de espuma que a gente brincava quando era criança, você espirra e literalmente sai uma espuma que faz tipo uns fios assim. Principalmente em festa de aniversário se encontrava muito. No dia 14 de junho, seria o aniversário do Devon, cerca ali de uma semana, né, depois da morte dos meninos. Então, a Darli e a sua família resolveram celebrar o aniversário dele na lápide dele. Eles encheram o lugar com balões, decoração de aniversário. Havia muitos familiares e até mesmo repórteres foram chamados. É um vídeo que está disponível na internet e é difícil de assistir. Eles cantam parabéns, as crianças brincam, jogam esse silly string, o spray, nas lápides uns nos outros. E a Darli deu uma entrevista dizendo que eles fizeram isso porque os meninos não gostariam que esse fosse um dia triste. Eles iam preferir que eles celebrassem. E assim, nas filmagens, ela aparece sorrindo, brincando, bem jovial, bem leve, mascando um chiclete o tempo todo. Inclusive, durante a entrevista, isso não pegou bem. As pessoas, a promotoria, o júri, o público, todo mundo achou de extremamente mau gosto e desrespeitoso a memória dos meninos, como se parecesse que Ela não se importava que ela não estava sentindo a dor da perda dos filhos. E tendo assistido esse vídeo sendo apenas humana e não tendo filhos, não fazendo a menor ideia do que seria perder um, eu me senti estranha. É estranho. É um pouco desconfortável. Mas mais uma vez, eu não vou ditar como as pessoas devem viver o seu luto. Isso é extremamente pessoal. Apenas alguns dias depois disso, a polícia liberou a casa, que até então estava fechada para perícia, e prendeu a Darlene. Segundo ela, quando eles apareceram com o mandado de prisão, foi um choque completo. Ela não fazia ideia de que ela era suspeita. E ela foi indiciada e julgada somente pela morte do Damon, porque a promotoria queria um plano B, caso eles julgassem ela e ela fosse inocentada, né? Já que nos Estados Unidos, uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime, ainda que surjam novas evidências. Então, caso eles perdessem, eles iam indiciá-la pela morte do Devon. Então, no julgamento, a promotoria mostrou tudo aquilo que eles tinham e que a gente já discutiu aqui. A faca de serra, com o material da tela, a falta de marca de sangue na lavanderia, o vidro, as joias não terem sido levadas, a ligação para a emergência, o fato de que a família não tinha nenhum inimigo e ninguém mais teria motivo para matar as crianças. E por fim, o vídeo da festa de aniversário no cemitério. O júri assistiu ao vídeo durante o julgamento e pediu para assistir de novo durante as deliberações. Eles colocaram o vídeo de novo e de novo e de novo. No fim, eles reassistiram esse vídeo 11 vezes. E foi esse vídeo que fez com que eles decidissem que a Darlene não era uma mãe enlutada, porém uma assassina. E ela foi condenada e sentenciada à pena de morte. Porém, existem dois lados em toda a história. E até o momento em que a Darlene foi condenada, tudo que eu falei até aqui foi o único lado que todo mundo ouviu. Mas tem muito mais coisa nessa história. E nos últimos 26 anos, a defesa da Darlene apresentou uma perspectiva muito diferente sobre esse caso, que vai te fazer questionar tudo o que você ouviu hoje e se perguntar se uma mulher inocente foi condenada à morte. E se sim, onde está a pessoa que tirou a vida de duas crianças inocentes? Tudo isso na parte 2 desse caso, no episódio da semana que vem. O Thay Conta Casos foi criado e desenvolvido por mim com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em vão. A criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção, ao controle e à repressão de delitos, assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, não esquece de conferir se você já está nos seguindo no Spotify e onde quer que você esteja ouvindo. E aproveita para deixar uma avaliação de 5 estrelas no podcast. Fazer o download do episódio também nos ajuda muito. Para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue no Instagram @thaycontacasos.